Woo. Boa noite, igreja, amados amigos e irmãos que nos visitam. Prazer enorme ter cada um de vocês aqui. Meu nome é Armando, sou um discípulo de Jesus, contínuo, mais de 50 anos no caminho da restauração, lidando com algumas falhas de caráter que estão sob o controle do nosso poder superior, Jesus Cristo, como a vingança, o controle, o julgamento, e a gente às vezes vê chegar de novo no nosso caminho e a gente tem que submeter isso ao nosso poder superior sempre e todo o tempo. Nós estamos iniciando uma série chamada O Caminho da Restauração, muito identificada com o nosso CR, o Celebrando a Restauração, que acontece amanhã à noite, todas as segundas-feiras. Mas mais do que um dia e um programa, para nós como igreja é um princípio, é um valor que norteia a nossa vida. Nossos atos, nossas práticas, nossas falas são norteadas por princípios e valores, dentre eles o valor da restauração. Muito bem representado pelos amarelinhos. Cadê o pessoal de amarelinho aí? Cadê? Aí, fica de pé aí, onde é que vocês estão? Olha aí. CR. Glória a Deus. Esse povo abençoado que leva essa mensagem me faz lembrar o que aconteceu anos atrás no sistema prisional aqui de Fortaleza. A gente trabalha no sistema prisional de Fortaleza já há mais de 30 anos. Eu me lembro lá no início, indo com João Batista e iniciando esse trabalho e essa caminhada. E os amarelinhos sempre entraram no presídio levando a mensagem de esperança. Ultimamente nós estamos levando várias turmas de indivíduos que estão reclusos pelo caminho da restauração, fazendo os 12 passos. Inclusive fizemos recentemente, terminamos uma turma com as mulheres. Aliás, eu faço um apelo aqui, o Bezerra tem me dito que nós vamos começar uma nova turma logo mais, e nós estamos precisando de homens que se apresentem e que possam então se dedicar a esse ministério de levar o Celebrando a Restauração para os presídios. Mas eu me lembro anos atrás, quando nossos presídios ainda estavam bastante complicados, muitas rebeliões, que o diretor do presídio de Pacatuba liga para esta comunidade, para esta igreja, e havia uma ameaça de rebelião, e a palavra dele foi: manda os amarelinhos aqui, por favor, pastor. Então nós respondemos imediatamente, corremos para lá, até porque tinha uns agentes do CNJ, tinha também um grupo dos Direitos Humanos Internacional, e eles iriam visitar o presídio, e os presos estavam muito agitados e ameaça de uma grande rebelião. E eu me lembro como se fosse hoje a cena poderosa, né, desses amarelinhos entrando no corredor do presídio de segurança máxima de Pacatuba. E à medida que os amarelinhos iam entrando, os presidiários foram parando daquela bagunça que eles estavam fazendo, aquela gritaria, um bate-bate, que era o primeiro turno, vamos dizer assim, o primeiro momento de uma grande rebelião. E tudo isso porque eles respeitavam a palavra, a mensagem e a vida destes que durante tanto tempo se dedicaram a cuidar deles como pessoa, como gente, como pessoas, como gente, levando a mensagem do Evangelho, mostrando a eles que existe um outro caminho. Então eu quero louvar a Deus porque ali foi um respeito à pessoa do Senhor Jesus Cristo, um reconhecimento de uma igreja que mais do que palavras, é uma igreja que age, que vai, que alcança o perdido, levando então essa esperança de restauração. Mas esse tema não é só afeito a drogado, adicto em geral ou presidiário, mas a todos nós. Então hoje a gente inicia uma série de 8 mensagens, 8 domingos, que nos apontam para o caminho da restauração. E nesse ano do memorial nós relembramos que foi exatamente há 20 anos atrás que nós fizemos pela primeira vez essa série, relembrando então o Celebrando a Restauração, que tem como base os 12 passos até dos Alcoólicos Anônimos. E essa história toda começa mais ou menos na década de 30, século passado, quando Roland Hazard, um alcoolista inveterado, procurou o grande psiquiatra Carl Jung, querendo ajuda. E Carl Jung disse para ele: não tem lugar para você, não tem solução para você na psiquiatria. Procure um grupo religioso. E ele assim o fez. Lá nos Estados Unidos, ele foi à Universidade de Oxford e encontrou ali um grupo que se reunia em cima de alguns princípios bíblicos, alguns passos. E ali na década de 30, então, nasce os Alcoólicos Anônimos. Com base nas escrituras, com base em pessoas que amavam Jesus e que acreditavam na necessidade do homem crer num poder superior para vencer os seus traumas, suas lutas, não só a embriaguez, mas outras adicções também. Foi na década de 90 que John Baker leva esses 12 passos para a igreja de Saddleback, do Rick Warren. E eu tive o privilégio, anos atrás, de conhecer o Rick Warren em Chicago, quando eu estava lá com o Bill Hybels na igreja. E foi uma coisa de Deus que aconteceu, uma ameaça de incêndio. Eu ia subir para orar apenas numa conferência lá de Willow Creek. E nesse alarme de incêndio, nós fomos para uma sala e ali eu tive o privilégio de conhecer o Rick Warren. E falei um pouco do que Deus estava fazendo aqui em Fortaleza, nos presídios, nas comunidades, na vida desta comunidade. Ele disse: você precisa conhecer o Celebrando a Restauração. E depois eu tive o privilégio de ir até Saddleback, lá na Califórnia, e conheci lá na igreja do Rick Warren os 12 passos do CR, cujo poder superior, que num certo sentido era a resposta para tudo aquilo, era Jesus, Senhor Jesus. E nós trouxemos esse material e, depois de um tempo ter sido estudado por alguns aqui na IBC, a gente então implantou isso há mais ou menos 20 anos atrás. Começamos de verdade em 2003, na inauguração dessa tenda. E porque nós estamos vivendo o ano do memorial, a gente decidiu reciclar a igreja, e principalmente vocês que estão chegando na IBC, a fim de que vocês conheçam esse princípio que nos norteia de verdade, que nos faz ser gente. E o Celebrando a Restauração tem uma premissa maior: é que todos nós, sem exceção, todos nós, sem exceção, precisamos de restauração. Nós gostamos daquele adágio que diz: ninguém é perfeito. Quando você comete um erro e alguém aponta, você diz: mas ninguém é perfeito. Então, esse é um adágio que, aliás, tem fundamentação na Bíblia. A Bíblia também afirma isso, que todos nós temos algum tipo de imperfeição, porque todos nós estamos nos distanciando do padrão do Criador. Seja através do que herdamos de Adão e Eva, criados perfeitos, mas com autonomia para negar o próprio Criador, e assim o fizeram, porque Deus não criou um robô, mas seres humanos com vontade, inclusive para negar o próprio Criador. E foi assim que aconteceu. Mas talvez você possa até pensar: mas eu não acredito nessa história e acho que eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão. Eu sugiro que você olhe para uma criança, que não demora muito, ela vai dizer para você: não. Ela vai fazer aquilo que você diz, mas vai fazer aquilo que você também diz que não deve ser feito. E eu me lembro do meu neto, que agora está lá na Califórnia. Ele tinha 3, 4 anos de idade, fazendo uma coisa errada, e eu o repreendi com esse meu olhão. Então eu olhei para ele e disse: está errado, não faça isso. Ele olhou para mim e disse: não olha para mim com esse olhão, senão eu furo. Desgraçadinho pecador. Criança, né? Bonitinha, inocente, dá tapa na cara do pai, diz que não, faz birra, deita no chão, não obedece. ser humaninho, ser humano. Sim, nós estávamos perdidos e sem rumo, mas agora, nós podemos achar, andar e permanecer no caminho da restauração. Essa é a grande novidade que nós temos para você. E aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na verdade, nós precisamos reencontrar o caminho, que estamos perdidos como raça humana, ou você tem dúvida? A natureza geme, o ser humano geme, está tudo errado, está desencontrado, está cada vez mais claro ou clara a falência do ser humano. Nós estamos e devemos entrar e podemos entrar no processo de restauração. E outra coisa que nós aprendemos no caminho da restauração é celebrar cada passo dado em direção à vontade de Deus, por mínimo que seja. O que é que Deus promete? Isaías capítulo 57, versos 18 a 19, eu convido você só a mudar de posição um pouquinho, fica de pé, se puder, não é obrigado. Nós vamos ler um texto bíblico juntos, como classe, né? Só para você esticar um pouquinho e aguentar o restante do tempo que nós temos juntos aqui. Isaías, capítulo 57, versos 18 a 19. Vamos ler juntos? Tenho visto como eles agem, mas eu os guiarei. Eu os consolarei. Nos lábios dos que choram, colocarei palavras de louvor. A todos ofereço a paz. Eu os curarei. Senhor, obrigado pela tua palavra poderosa, pela esperança que nós temos de reencontrarmos o caminho, de trilharmos o caminho da restauração. Ajuda-nos, Senhor, eis-nos aqui, abertos à tua ministração nesta noite, pois é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Bom, uma das coisas importantes e um dos princípios importantes do caminho da restauração é você pensar sempre na primeira pessoa. Eu acho que é uma doença evangélica, né? Não sei se é evangélica ou protestante, ou seja lá o que for. É da gente ter a Bíblia na mão, a teologia na mão, a doutrina na mão, e a gente sempre querer corrigir o outro. Parece que as lições nunca são para nós mesmos. É sempre para dar um sermão em alguém. Eu acho que porque vocês assistem tanto e ouvem tanto um pastor pregando para os outros, né? Dando caminho, repreendendo, ajudando, que você acha que na vida normal é para ser assim, e pronto, acabou. Só que você se esquece que aquilo que é dito precisa ser incorporado na sua vida. Ou você vive ou não tem valor. Então toda aplicação bíblica, ela é primeiro para você. É como ser pastor. Paulo diz para Timóteo, se o líder que é pastor não tem um lar feliz, ele não tem moral para dar sermão na vida de ninguém em relação ao relacionamento familiar. A prioridade é essa, é a vida. A vida tem que falar mais alto que as palavras, mas a vida só é transformada quando eu pego uma verdade bíblica e aplico para a minha vida. Então, em nome de Jesus, não fique aqui pensando em alguém que poderia ouvir essa palavra. Hoje é importante que você diga, é para mim. Amém? Está aberto aí? É para mim. Aliás, nos nossos grupos de relacionamento, os professores, os mestres, os teólogos, ficam sempre esperando uma oportunidade para dar um sermão no outro que está falando. Ele não tem paciência de ouvir a dor do outro, o problema do outro. Ele quer logo dar uma biblada na cabeça. E se a Bíblia for grande, é uma cacetada pesada. Primeiro para você. E mesmo nos grupos de relacionamento, talvez a melhor forma de você edificar a vida de alguém é falando das suas lutas, das suas fraquezas e de como Jesus está atuando na sua vida em primeiro lugar. e deixa que o teu exemplo fale. Fale. Como diz Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então vamos lá. O que é que precisa ser restaurado em mim? Faça essa pergunta aí para você. Compulsão pelo trabalho? Você é compulsivo por comida? Por compras? Você é viciado em álcool, em cigarro, em droga, em pornografia, em sexo? Viciado nas redes sociais? Nos jogos? Que tal os relacionamentos quebrados? Pela separação, pela briga, pela intolerância, pela ira, pelo abuso? Você tem vivido isso? Que tal as fobias? O medo, a ansiedade, o perfeccionismo? O que é que precisa ser restaurado em você, em mim, em nós? Que tal a hipocondria? Alguém que depende de remédio para tudo, todo o tempo, mesmo não precisando. Que tal a anorexia, a bulimia, a obesidade? Que tal a mentirinha, a falsidade, a verdade que nunca aparece? Que tal a maledicência? Faz parte do cardápio? Que tal os abusos com os quais você não soube lidar? Você sofreu ou você cometeu abuso, abusou de alguém? Que tal o complexo de inferioridade? Que tal carregando culpa, procrastinação? Deixa para lá, mais tarde eu resolvo. Que tal a necessidade de controle? Faz parte da sua vida, querer controlar tudo? Que tal o complexo de superioridade, o narcisismo? Um pai estava com uma criança querendo descansar. E o menino aperreando ele, ele pegou um jornal que tinha o mapa, aliás, o globo terrestre. E ele pegou uma tesoura, picotou aquele globo terrestre e depois deu para o menino e disse: monta aí, meu filho. Aí foi deitar no sofá e disse: daqui umas 5 horas esse menino me aperreia de novo. Não vai conseguir nunca. 15 minutos depois o menino estava com a figura pronta, cutuca o pai e diz: já terminei. Ele disse: o quê? Como assim? É, já terminei, ó, e está pronto. Ele disse: como é que você fez isso? Ele disse: é que do outro lado tinha a imagem de um homem. Quando eu coloquei as partes do homem nos seus devidos lugares, o mundo ficou inteiro, completo. O homem, o homem, o homem. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Vi atrás do globo, diz a criança, a figura de uma pessoa, e quando juntei as partes da pessoa no lugar certo, o mundo ficou perfeito. É assim. E hoje nós iniciamos essa série que chamamos O Caminho da Restauração. E ele vai trabalhar na sua vida, se você permitir. E é interessante pensar que o mundo parece bem melhor quando as partes de uma pessoa estão no lugar certo. Não importa o que está acontecendo lá fora. Não importa o que está acontecendo com o país, com o mundo, com as pessoas. Você tem que estar íntegro e íntegra na presença de Deus. Nesta série nós vamos começar falando sobre como lidar com os traumas do passado, os hábitos que hoje estão arruinando a sua vida, lhe fazendo adoecer, suas lutas pessoais, os traumas, os maus hábitos, as falhas de caráter. E o versículo chave é esse de Isaías. Que texto lindo! A promessa de Deus se compromete com 5 áreas da sua vida. É Deus que está falando, não sou eu. Não é positivismo. Não é um coach barato. Não é pensa positivo que vai dar certo. Não é se esforça que vai dar certo. Mas é o próprio Deus que está falando. Você se sente ferido? O texto diz, eu vou curar você. Deus está dizendo, eu vou curar você. Você está confuso? Deus está dizendo, eu posso guiar você, eu vou guiar você. Você já se sentiu incapaz de mudar alguma coisa? E Deus está dizendo, eu posso lhe ajudar a mudar. Você já se sentiu com aquela sensação de que ninguém lhe entende, ninguém compreende o seu problema, e Deus está dizendo, eu quero ser o seu consolador, eu quero estar ao teu lado, eu estou ao teu lado, eu lhe entendo. Você se sente ansioso, preocupado, com medo? Deus diz, eu quero oferecer para você a minha paz, que não é só ausência de guerra, é a reconexão com o Criador, com o propósito de vida. O judeu entende bem isso, traduzido na palavra shalom. Quando ele quer dizer que alguém está bem, ele diz, alguém está em paz. O fato é que a vida não é fácil. Vivemos num mundo imperfeito. Nós somos machucados por outras pessoas, somos feridos, mas também ferimos a nós mesmos, com os maus hábitos, com o nosso caráter deformado, e ferimos as outras pessoas. Então essa série é para todos. Todos nós precisamos de restauração. Crente, crentinho, crentão. Ao menos que alguém aqui esteja vivendo uma vida perfeita. Então você virou Jesus de repente, porque só Ele é perfeito. Mas se você não tem vivido uma vida perfeita, se você tem se sentido ferido, se você em algum momento se viu preso a um vício, um mau hábito, uma falha de caráter que você gostaria de se livrar, então você precisa de restauração. Vamos juntos nesse caminho. E a pergunta é, o que em mim precisa ser restaurado? Pergunta para você mesmo. Duas boas notícias. A primeira é, você não está sozinho. Não é só você. A outra é, não importa o que precisa ser restaurado em você. Os passos se aplicam em todas as áreas da vida. Não particularize. É do pastor à ovelha. Muita gente se choca quando vem na IBC e ouve alguém se apresentou. Oi, meu nome é Armando. Eu tenho esse e essa falha de caráter com a qual eu luto. Porque vocês são acostumados com alguém que não se torna vulnerável só porque é pastor. Não. Nós estamos juntos no caminho da restauração. Os princípios da restauração são encontrados na Bíblia. É o autêntico manual da restauração. Tem como base os 12 passos do grupo dos Alcoólicos Anônimos, que é usado mundo afora por centenas e centenas de outros grupos de recuperação também. No Brasil, em mais de 150 países, quase 100 mil grupos locais se reúnem semanalmente passando pelo processo de restauração. Mas a base de tudo é a palavra de Deus. E nessa série a gente resume os 12 passos em 8 princípios, ou 8 passos que vão lhe conduzir no caminho da restauração. Passo número 1. Sair da negação e reconhecer que você não é Deus. Primeiro passo. Eu não sou Deus. E a declaração é esta. Que você poderia ler comigo, olhar aí e pensar, eu admito que sou incapaz de controlar minha tendência de fazer o que é errado. E que a minha vida está fora de controle. Claro, não em todas as áreas. Mas você sabe bem quais são as áreas. Por exemplo, você já ficou acordado até tarde da noite, quando sabia que precisava dormir? Alguma vez você comeu e bebeu mais do que o seu corpo precisava? Você ingeriu mais calorias do que o seu corpo precisava alguma vez? Comeu demais? Comeu o que era errado? Alguma vez você sentiu que precisava fazer exercício físico? E não fez? Alguma vez você sentiu que deveria fazer uma coisa certa, mas optou exatamente pelo errado? Alguma vez você sentiu que estava para fazer algo de errado, mas mesmo assim fez? Ninguém viu, ninguém estava por perto, ninguém soube, mas você fez? Alguma vez você se sentiu, ou sentiu que não deveria ser egoísta, mas acabou sendo, agindo egoisticamente, no trânsito, no estacionamento, em casa, no trabalho? Alguma vez você tentou controlar algo ou controlar alguém e acabou descobrindo que não dava certo, mas você tentou e você ainda tenta? Que tal? Se a sua resposta é sim para qualquer uma dessas perguntas, bem-vindos à raça humana. O americano diria, welcome to the human race. Bem-vindo à raça humana. É, você é gente, sabia? Você não é Deus. A causa do meu problema é exatamente aquilo que falamos no começo. É a nossa natureza pecaminosa. E a Bíblia fala dessa tendência da natureza pecaminosa. Herdamos de Adão uma natureza que nos causa todo tipo de problema. Ainda hoje eu faço coisas que me destroem e deixo de fazer aquilo que é bom para mim. Principalmente quando estou machucado e ofendido, eu reajo de uma forma errada. O ano passado eu estive com minha filha, e porque eu estava machucado por uma determinada situação, quando ela citou o nome de alguém, eu reagi de forma completamente errada. E foi exatamente ontem à noite que eu liguei para ela, porque eu fui chamado a atenção desse fato, e não demorou muito, o Espírito de Deus falou ao meu coração, e eu disse, eu preciso falar com você. Chama aí o marido e você, senta aí, quero conversar. O que é que eu quero falar? Eu quero dizer que eu violei um princípio. Eu quero dizer que eu disse o que não deveria ter dito. E por isso eu quero pedir perdão em nome de Jesus. Me perdoe. Me perdoe. E assim a Bíblia fala dessa tendência que nós temos. Quando estamos machucados e ofendidos, a gente reage de forma errada e acaba aumentando a nossa própria dor e prejudicando outras pessoas. Porém, eu não sei como melhorar isso. Quando tento consertar meus erros, acabo tornando-os piores. Por isso Provérbios 14 diz, há caminhos que ao homem parece direito, ou parecem direitos, caminhos, mas eles são caminhos que levam à morte. E essa tendência de fazer aquilo que é errado vai nos acompanhar até o final da vida terrena. Mesmo as pessoas que amam Jesus são tentados pelo desejo a fazer aquilo que não devem. O apóstolo Paulo lidou com isso em Romanos capítulo 7. Do ponto de vista do contexto, quando Paulo fala de Romanos 7, ele está falando da sua vida antes do seu encontro com Jesus. Um fariseu, um homem da lei, um homem que amava a escritura, um homem que amava o Velho Testamento, amava a lei de Deus, mas aqui no Velho Testamento, em Romanos 7, ele declara exatamente a falência do ser humano. Eu faço aquilo que eu não quero. Eu sei que é errado, mas eu não consigo. O mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo então vai mostrando que a lei só revela quão errado nós somos. Mas a lei, como disse a semana passada falando da graça, não tem poder para mudar o seu comportamento. A lei te proíbe de alguma coisa e você pode até não fazer, muda o seu comportamento, perdão, mas não muda o seu coração. Então Paulo em Romanos 7, ele fala dessa luta do velho homem. E aí ele dá um grito, miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele dá graças a Deus por Jesus Cristo, porque agora no Espírito de Deus, mesmo sendo tentado a fazer o mal que ele não quer, agora ele não pode dizer que não consegue mais, porque através do nosso poder superior, trilhando o caminho da restauração, é possível vencer. Outra realidade. Por isso ele diz, não me compreendo de modo algum, pois realmente quero fazer o que é correto, porém não consigo. Faço sim aquilo que eu odeio. Eu sei perfeitamente que eu estou fazendo, que eu estou fazendo está errado. A minha consciência má prova que eu concordo com essas leis que estou quebrando. No entanto, não o posso evitar por mim mesmo. porque já não sou eu que estou fazendo, é o pecado dentro de mim que é mais forte do que eu e me obriga a fazer essas coisas ruins. Alguém que atira em alguém, ele sabe que é errado matar. Alguém que mente para alguém, ele sabe que é errado mentir. A lei diz, e você faz errado, você sabe que está errado. Mas a lei não tem forças. E o ser humano sucumbe, condenado, errando cada vez mais, e por vezes se torna escravo. Você sabe que não deve comer aquilo, e você come. Você sabe que não deve estar naquele lugar, mas você está. Você sabe que não pode ver aquilo que não lhe é bom, não é ético, não é moral, não é correto, mas você ainda assim faz. Você já viu, sentiu algo parecido? É isso mesmo. Eu acabo fazendo o que não quero e não fazendo o que gostaria de fazer. Por que isso acontece em sua vida? O primeiro passo lhe mostra a causa, as consequências e a cura desse problema. Qual é o problema? Por que eu ajo desse jeito? O problema número um e a causa maior é esta: você acha que pode ser Deus. Você quer ser Deus. Você gosta de decidir o que é certo e o que é errado, não é? Não é você que manda na sua vida? Você diz: eu não quero ninguém me dizendo o que é certo ou o que é errado. E principalmente essa nossa geração que não se submete a ninguém. Da criancinha ao adolescente, ao jovem, ao adulto, então, meus direitos, faço o que eu quero, meu corpo, minhas regras. Já ouviram isso? O jargão da sociedade é esse, é o pensamento dominante. Quero decidir por mim mesmo, quero ser o chefe, quero fazer minhas próprias regras, quero estar no centro decisivo do universo. E as leis estão fazendo com que as crianças não sejam mais orientadas e guiadas pelos seus pais, mas querem tornar crianças adolescentes, ainda sem consciência, pequenos deuses. Para legislar, para decidir sobre o seu próprio destino. Ninguém vai me mandar, nem pai, nem mãe, ninguém. Nem governo, nem polícia, ninguém. Eu quero estar no comando do meu modo. Se algo me parece bom, é isso que eu vou fazer. Mata o outro, estupra o outro, violenta o outro, desvaloriza o outro, mas é isso que eu quero fazer. Isso é o que chamamos de brincar de Deus. Na verdade, você quer controlar tudo. E quanto mais inseguro você for, mais guiado e ávido por controle você se torna. Sua insegurança vai lhe levar à tentativa de controlar sua própria vida e a vida das outras pessoas ao redor. Você quer controlar as circunstâncias e inclusive o futuro. Por isso a ansiedade, a angústia. Você quer o controle. E somos levados a fazer isso e isto se chama brincar de Deus. Esse é o mais antigo problema da raça humana. Aconteceu com Adão. Quando Deus disse: vocês podem fazer tudo o que quiserem nesse paraíso inteiro, exceto uma coisa, uma só, um pequeno grão de areia numa imensidão de praia. Deus dizendo: não toque nisso aqui, só isso. E o que foi que eles fizeram? Havia uma linha que separava aquela árvore das demais. Era a única coisa no paraíso que Deus disse: está proibido. Mas o inimigo de Deus induz o homem dizendo o seguinte: comam do fruto, sejam deuses. Porque esse Criador aí colocou essa regra aí para você não ser como ele. Então nós aderimos isso e nos tornamos deuses. A deusa que controla tudo, o Deus que controla tudo. Como é que nós brincamos de ser Deus? Primeiro, negamos como somos, como estamos, e tentamos controlar coisas e pessoas por razões egoístas. Nós queremos ser o centro do universo. Aliás, nós damos às nossas crianças essa prerrogativa de reinar. Deixa ele. Ele manda. É tudo por ele. Controle é o assunto mais importante. E assim brincamos de ser Deus. Primeiro, queremos controlar a nossa imagem. E hoje, na época das redes sociais, né, internet, queremos controlar o que as pessoas pensam de nós. Você não quer que as pessoas realmente saibam quem você é. Selfie. Como é que você se mostra? Brincamos, usamos máscaras, fazemos de conta, falsificamos, queremos que as pessoas vejam certos traços em nós que não são reais, mas escondemos a nossa real personalidade. Negamos nossas fraquezas, nossos sentimentos. Eu não estou com raiva, eu não estou triste, eu estou alegre quando não está. Não queremos que as pessoas vejam o nosso eu real. Porque temos medo de dizer quem somos. Você tem medo de dizer quem você é. E a internet ajuda você a maquiar isso. É uma brincadeira, mas eu tenho um Instagram. Não preciso nem saber o que é. Porque eu posto algumas coisas lá e as pessoas me procuram às vezes e dizem, pastor, isso não é uma postura pastoral. Só tinha que estar ali de paletó, gravata, atrás de um gabinete, dando uma palavra. E lá estou eu, suado de camiseta, segurando uma cobra, pulando por cima de coisa, no meio da areia, em todo canto. E o cara disse, desse jeito não tem like. Aí eu disse, eu não estou atrás de like, zero. Se eu estou postando alguma coisa, porque eu acho que é só eu. Isso aqui sou eu. É meu cabelo, ou sem cabelo. É a ruga. É o suor, é o meio do mato, é o pé no chão, é a sandália. É uma lição que eu tirei de uma sandália que eu tive que botar aquele prego naquele negócio da Havaiana lá, porque caiu. E eu depois fiquei com aquela sandália ainda durante muito tempo. Pronto. É isso aí. Tem dinheiro para comprar uma sandália? Não, esse pastor... Tenho, mas eu botei um prego nela, e daí? Qual o problema? Sou eu. É like? Você gostou? Legal. Não gostou? Qual o problema? Mas nós tentamos controlar a nossa imagem, e isso é brincar de Deus. Por que que eu tenho medo de dizer quem sou e de mostrar quem sou? A resposta é, se eu disser a você quem realmente eu sou e você não gostar, acabo criando um problema. Por isso, na tentativa de me esconder, eu controlo a minha imagem diante das pessoas. Outra coisa, além de controlar a nossa imagem, brincando de Deus, a gente tenta controlar outras pessoas. Pais controlam os filhos. Filhos controlam ou tentam controlar os pais. Esposas tentam controlar os seus maridos. Maridos tentam controlar suas esposas. Pessoas tentam controlar umas às outras. Países tentam controlar outros países. Usamos de várias ferramentas para exercer esse controle sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Usamos a culpa. Olha, você é culpado. Usamos o medo, olha, não faça, porque vai cair o negócio do céu, Deus vai te castigar, olha a polícia, olha. Aí você usa o medo para controlar outra pessoa. Usa o elogio. Você elogia com a finalidade de manter o controle. Às vezes até você faz o bem e dá presentes para manter aquela pessoa nas suas mãos. Não faz muito tempo eu denunciei aqui nessa igreja indivíduos que fazem o bem para as pessoas ao longo da história da vida cristã, para depois irem lá e dizer, agora você está comigo, né? Fez para quem? Para a pessoa? Para si mesmo? Para Deus parece que não foi, porque senão não cobraríamos. É a tentativa de assumir o lugar de Deus e achar que nós temos saldo com as pessoas. Tentamos controlar nossos problemas. Somos craques em fazer isso. Usamos frases do tipo assim, deixa comigo, eu posso lidar com isso. Foi só um trago. Foi só uma vezinha. Eu vi só uma vez. Não, está no controle, é pouquinho, não vai me pegar. Afinal, não é grande coisa. Deixa que eu resolvo, eu estou bem, sério, foi tudo bem, não tem problema. Aí, ao tentar controlar nossos problemas, dizemos então, eu nem preciso de ajuda e nem de conselhos de ninguém. Tentamos controlar nossos problemas, até dizendo, eu posso parar de fazer isso quando eu quiser. Não é verdade. E aí tentamos controlar a nossa dor. Sabe aquela dor, aquela frustração? Alguma vez você já pensou em quanto tempo você gasta tentando escapar da dor, da realidade, daquilo que poderia ser colocado diante de Deus com sinceridade? Doeu, é a minha dor, é a dor. A dor, ela pode ser física ou emocional. E tentando evitar a dor, a gente nega, reduz, adia. Quando algo está doendo em nós, a gente ignora através do quê? Come demais. Ou então você se abstém da comida. Você se embriaga, fuma demais. Vai para a droga. Porque ela te leva para um estágio em que você não encara a sua dor. Você não volta para casa, sua dor, seus problemas, suas lutas são sublimados através disso. Saímos dos relacionamentos para minimizar a dor e caímos em outro. Pensamos que tudo vai melhorar com o próximo relacionamento, só para concluir que, epa, não era bem assim, mais dor. E assim vamos saindo de relacionamento em relacionamento, de cidade em cidade, de casa em casa, de igreja em igreja, fugindo da dor. Tentamos controlar a nossa dor por hábitos compulsivos. Vamos nos tornando abusivos, irados com as pessoas, críticos, julgadores de todas as causas, tudo para tentar esconder a nossa própria dor. Às vezes, a depressão pode ser acolhida como uma forma de esconder a dor. A dor costuma vir nas horas em que estamos sós e descobrimos que não somos Deus e por isso não temos o controle de todas as coisas, e isso dói. Esse é o primeiro passo para a restauração. Você não vai melhorar por si só. Não negue esse fato. Encare isso de uma vez por todas. Sabe quais são as consequências de brincar de Deus? Primeiro, medo. Quando você tenta controlar tudo, somos acometidos por um grande medo. Como Adão, eu ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo. Está lá no princípio e acontece hoje. Estava nu, por isso me escondi. Temos medo de que alguém descubra quem realmente somos. Estamos sempre tentando disfarçar. Rimos demais, brincamos demais, falamos demais, nos silenciamos, nos isolamos demais, como uma forma de fugir da dor. Temos medo que alguém descubra. Assim, nós nunca deixamos que as pessoas se aproximem o suficiente. Por isso a gente evita grupos de partilha, porque tem medo de revelar a sua dor. E aí falsificamos e fazemos de conta que não é bem assim. Ficamos com medo até de sermos rejeitados. Se eu falar isso, vão me censurar. Essa igreja não vai me aceitar. O pastor vai me censurar. Os irmãos vão me censurar. As pessoas só gostam de mim. Aliás, elas não gostam de mim. Elas gostam da minha imagem. E aí eu tento esconder. Medo. Ah, se elas soubessem como eu sou, elas não gostariam de mim. E você, com medo, esconde a sua dor. Ficamos cheios de medo e brincamos de Deus. Outra coisa é a frustração. Gente, tentar ser CEO e gerente do universo é cansativo, é frustrante. É como aqueles videogames que tem no parque. Aliás, não é videogame, na minha época não era assim, era mecânico, né? Aqueles bichinhos que você batia com martelo. Você bate num, sobe três, quatro. Você bate no outro, sobe outro. Não adianta. Você resolve um problema, aparece outro. Resolve um, aparece outro. É assim. Os bonecos saem do buraco aleatoriamente. Aquela história do acerta a topeira. É frustrante quando você tenta empurrar todos para baixo, eles continuam subindo. A vida é assim. Nós tentamos eliminar um vício, um hábito, uma compulsão e logo aparecem outras. É frustrante porque nós não podemos nocautear todos ao mesmo tempo. E aí você brinca de Deus e não dá certo. Você acha que é poderoso, pode lidar sozinho. Você não é tão poderoso assim. Paulo descreveu o conflito desta forma. Parece um fato da vida que quando eu quero fazer o que é correto, faço inevitavelmente o que está errado. Contudo, existe alguma coisa, uma coisa bem no meu íntimo, lá em minha natureza interior, que está em guerra com a minha mente e ganha a luta, fazendo-me escravo do pecado. Aí o vício ganha. Aí a comida ganha. O esporte ganha. Davi entendeu a mesma coisa. Disse, eu tentei por algum tempo esconder de mim o meu pecado. O resultado foi que fiquei fraco, gemendo de dor e aflito o dia inteiro. Então, esse sentimento de frustração na sua vida é apenas um sintoma de algo muito mais sério e não resolvido. Atenção, irmão, irmã. Irmão, você não é Deus. Você está tentando controlar tudo e todos, mas isso não funciona. E além do medo, além da frustração, há uma fadiga, um cansaço. Brincar de Deus é cansativo. Tentar controlar tudo, fazendo de conta que você sabe de tudo e nega os seus problemas. É desgastante. Davi disse, dia e noite eu senti a mão de Deus pesando sobre mim, fazendo com que as minhas forças se secassem, como se faz um pequeno riacho. O sofrimento continuou até que eu admiti a minha culpa e confessei o meu pecado. Tem gente que se mantém, aliás, esconde a sua dor mantendo-se ocupado. Você foge da dor se envolvendo demais com alguma coisa. Você se envolve tanto com o trabalho que parece que você vai trabalhar até a morte. E sem parar. Pode ser que você esteja tentando esconder sua dor. Você não consegue parar. É Marta. É todo o tempo. Você se envolve às vezes também com um passatempo, um lazer. É o dia inteiro, o tempo todo, é toda hora, só fala naquilo, só pensa naquilo. É um hobby, uma prática esportiva. Aquilo que poderia ser natural e equilibrado torna-se uma compulsão, porque você está tentando esconder a sua dor. Você não quer parar, você não quer ficar só, você não quer pausar para não encarar a sua própria dor. Vai para o campo o tempo todo, vai para o ginásio o tempo todo, vai para a academia o tempo todo. E lá você está. Aliás, irmãos em Cristo, o ativismo religioso também é uma forma de esconder a sua dor. Você diz que está servindo a Deus e você se envolve no ministério e se esquece de você mesmo e daqueles que estão ao seu redor. Isso é uma forma de esconder a sua dor. Medo de ser rejeitado. Medo de mostrar quem você é. E mostra-se aquilo que você não é. Você se programa para ficar tão cansado que ao colocar a cabeça no travesseiro, não dá tempo nem clima para ouvir a sua própria dor. E você assim segue, exausto. De que tipo de dor você tem tentado fugir? E aí vem o fracasso, né? Tentar fazer o papel de Deus é um fracasso. Provérbios 28, 13 diz, quem tenta esconder os seus pecados não vai ter sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem põe para fora, de quem confessa, de quem admite e os abandona. Seja honesto acerca dos seus fracassos. E temos sido desafiados por Deus nesses últimos anos a fazermos desta igreja um hospital, não um hotel. Igreja é um hospital, não é um hotel, onde você paga a diária com o seu dízimo, sua oferta, e exige o quarto limpo, o banheiro limpo, o lugar limpo, para os seus filhos, para você e etc. Não, igreja é mais um hospital, E o hospital é um lugar lindo, porque a despeito de ser um lugar de emergência, é um lugar onde nós vamos e entramos. Quando entramos no hospital, nós vamos como estamos. Alguém na rua, alguém atropelado, alguém que está numa situação de emergência, o cara não vai fazer sua maquiagem, ele não vai botar a melhor roupa, ele não vai colocar adereços para entrar de maca ali no hospital. Ele entra como está. Quebrou a perna, é do jeito que está. Estava sujo no campo, entra do jeito que está. E aquelas pessoas que estão ali, estão para receber você como você está. Como você está. Não é assim? É por isso que a igreja de Jesus não é lugar para legalista. Para crente que acha que o indivíduo que segue Jesus tem que ter aquela roupa, aquela barba, aquele tipo de coisa. Senão ele ficaria lá no frotão, dizendo, esse aí não pode entrar não, está sujo, manda limpar, volta. O cara está com a fratura exposta, ele está dizendo, corta o cabelo dele. Pessoa foi ferida de bala, os bofes estão saindo para fora, e o cara diz, tira esse negócio, tira essa tatuagem dele aí, que não pode entrar não. Mata o desgraçado. Assim são muitos de nós, crentes em Cristo Jesus. Estamos na igreja para tentar limpar as pessoas daquilo que não é necessário. Porque o que Deus quer é dobrar o coração, não a pele. Não importa o que está pendurado no corpo, importa o que está no coração. E nós temos que aprender como igreja no GR, na nossa casa, no nosso relacionamento, a recebermos as pessoas como elas estão. E depois vem a cura. Depois vem a lavagem, depois vem a limpeza, e quem faz é Jesus, não somos nós. Porque aqui é um lugar de restauração. Então pensa, seu GR deve ser um lugar seguro, onde pessoas reais possam conversar sobre seus problemas, sem levar uma biblada. Está aí você sentado aí. Anos na escola dominical, anos estudando teologia, conhece toda a doutrina, senta aí e fica fazendo um scan. Ele não leu a Bíblia, ele não orou. Cadê a ceia? O cara fica só aí, ó, rastreando. Aí vai para um GR, o irmão faz uma partilha, ele quer dar um sermão. Peraí, irmão, mas a Bíblia diz, em Efésios, toma a Bíblia na cabeça do cara. E às vezes na casa dele ele faz pior do que aquilo que o irmão está dizendo. Mas ele tem na boca uma palavra para o outro. Ele não tem vida, não tem um exemplo, não tem amor, não é um enfermeiro que acolhe e abraça para depois ao longo do caminho ir tratando da ferida do outro. Essa igreja não é lugar para legalista. Essa igreja é lugar para gente que tem misericórdia, porque recebeu misericórdia. Glória a Deus. E se você vive nessa condição, meu irmão, você precisa do caminho da restauração. Bora? Vai ficar bom. A igreja deve ser uma família de pessoas que estão no processo de restauração. Não existe nenhuma pessoa nesse auditório que seja completa. E para ajudar você a ser mais honesto consigo mesmo e com Deus, vamos ouvir rapidinho aqui o testemunho de uma amada irmã. Bora lá, o vídeo.
Oi, eu sou Síria, uma discípula de Jesus em processo contínuo de restauração, lutando com dificuldades na área emocional, como depressão, ansiedade, e na área do caráter, né, com perfeccionismo, intolerância, ira, controle. Mas limpa de todas essas coisas, graças ao poder do nosso poder superior, Jesus Cristo, a força que Ele me dá. Eu só ando em vitória por estar na dependência dEle todos os dias. Me pediram para falar sobre o passo 1 o passe da realidade, do Celebrando Restauração, e como eu vivenciei esse passo no meu processo de restauração. Eu me encontrei com Jesus em 93 e eu estava com a minha vida totalmente descontrolada, desgovernada. Eu não tinha, assim, objetivo, propósito de vida, muito deprimida, pensando em suicídio. Enfim, sem rumo mesmo na vida, sem destino. E eu aí conheci Jesus, realmente, assim, ele fez uma transformação das coisas básicas, né? Assim, eu mudei completamente o meu comportamento dessas coisas. Abandonei o álcool, a bebida, as farras, os namoros. E passei, então, a viver a vida cristã como eu achava que tinha que ser, né? Assim, obedecendo regras. Então, eu tinha Jesus como o meu Salvador, mas eu ainda não o tinha como Senhor. E à medida que o tempo foi passando, eu comecei a compreender que eu tinha determinados problemas de comportamentos disfuncionais, maus hábitos, que na verdade eram falhas de caráter, só que eu não entendia, eu achava que era meu jeito de ser. Eu não entendia como falha de caráter, a ira e a intolerância, o perfeccionismo. Eu não via isso como falha de caráter. Então, eu não via como pecado. Então, eu tinha eu era religiosa, né? Eu cumpria as regras. Quando o CR começou, em maio de 2003, que eu comecei a frequentar o CR buscando ajudar, servir, né? Foi que eu fui entrando em contato com a minha própria realidade, com quem eu era realmente. E a partir daí, começou a minha caminhada de restauração. Eu encontrei um caminho para sair daquela religiosidade, daquele legalismo, porque eu queria vencer na minha própria força. E eu não entendia que eu precisava depender de Deus. Então, o passo 1, ele fala sobre isso, da gente reconhecer que não é Deus, reconhecer a nossa impotência, a nossa incapacidade de fazer a nossa vida funcionar, tornar ela funcionável de novo, né? E que a gente, para isso, precisa depender de Deus, é na força, no poder dEle. Então, a caminhada de restauração começa aí, nesse primeiro entendimento. Da gente entender que Deus é o poder que restaura realmente as nossas vidas, que ressignifica os nossos comportamentos, nos dá uma nova personalidade, uma nova maneira de ser, né? E a partir daí, então, eu comecei a conhecer a graça do Senhor Jesus, né? Que me aceitava como eu era, eu não tinha que estar me esforçando em nada, só depender dEle, né? Obedecer, adorá-lo, e ele ia fazer a obra de restauração em mim, como ele tem feito, né? Esse foi realmente o meu primeiro passo, né? E é o primeiro passo que todos nós temos que dar, reconhecendo que ele é o nosso, além do nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, e entregar a ele a nossa vida e a nossa vontade. Obrigada pelo silêncio.
Valeu, Síria. Vamos lá. Você pode pensar, bom, meu problema não é tão ruim assim. Então, isso se chama negação, né? Todo problema é um problema. Então, não espere a dor para mudar. Parece que foi C.S. Lewis que disse que a dor é o megafone de Deus. Então, comece a sua restauração antes que a dor venha, e venha forte, como uma forma de Deus lhe chamar a atenção. Outra forma de reagir é, tudo bem, mas eu posso resolver meus problemas. Essa série é para outras pessoas e não para mim. De novo, isso pode ser uma questão de negação. Para com isso. Seres humanos correm e se escondem no meio dos arbustos. Lembra de Adão? Então não se esconda não. Vem para a luz, vem para a presença de Deus. Não tem melhor lugar do que isso. Quando pergunto às pessoas se já falaram com Deus sobre seus vícios, mágoas e frustrações, algumas dizem assim: não, eu não gostaria que ele soubesse disso. Ele já sabe. Já sabe. Mas ele quer que você confesse. É lindo como Deus chega para Adão e diz: onde você estava? Para Elias diz: o que você está fazendo? Ele sabia. Mas ele precisava que esses personagens abrissem a boca e confessassem. Aí a cura, para a gente terminar. Primeiro passo no caminho da restauração é admitir que é incapaz de resolver os seus próprios problemas. A Bíblia diz que quando admito que sou fraco e dependente, aí sim eu encontro forças. Isso não parece lógico na sociedade pós-moderna, autossuficiente e egocêntrica. Somos ensinados a dizer: eu posso me erguer, eu posso todas as coisas. É um positivismo que não resolve. Porém, ao dar o primeiro passo, você precisa admitir que é incapaz de fazer por si só. Você precisa de outras pessoas, acima de tudo, você precisa de Deus. Então, admitir que não sou Deus significa reconhecer pelo menos três coisas importantes para a gente fechar. Primeiro, eu admito que sou incapaz de mudar o meu passado. Ele machuca, eu ainda me lembro dele. Mas toda a amargura do mundo não vai mudar o seu passado. Você precisa colocá-lo diante do Senhor, para que Ele comece um processo de restauração, lhe reconciliando com o passado. Deus não desperdiça nenhuma dor, mas reconheça, você é incapaz de lidar com o seu passado. Admita que você é incapaz de controlar outras pessoas. Chega, mamãe, chega, papai, chega, marido, chega, mulher, chega, filho, chega, cidadão. Eu tento e gosto de manipular, uso todos os tipos de pequenos truques, mas não funciona. A outra coisa é admitir que é incapaz de lidar com os seus próprios hábitos, comportamentos e ações que estão lhe machucando, lhe adoecendo, emocionalmente, fisicamente, mentalmente. Boas intenções não são suficientes. Quantas vezes você tentou e fracassou? Força de vontade não é suficiente. Você precisa de algo mais poderoso do que sua força de vontade. Você precisa de uma fonte e de uma força e de um poder além de você mesmo. Você precisa de Deus, porque Ele fez você precisar dEle. Ele fez assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E a graça dEle, quando você compreende quem Ele é, seu infinito poder, seu infinito amor, aí sim a graça nos constrange a mudar e recebemos dEle poder do Espírito Santo para tal coisa. Então, algumas perguntas antes de a gente concluir. O que é que precisa ser mudado na sua vida? Qual mágoa, qual vício, qual mau hábito você tem tentado ignorar? Para muitos de vocês, esse passo parece ser o mais difícil. Ainda bem que é o primeiro, porque quando você vence, transpõe, é como transpor o pico de uma montanha, um grande obstáculo. Passar por ele é admitir: eu tenho um problema, eu tenho uma necessidade, eu tenho uma mágoa, sei que é difícil, porque isso nos humilha. Mas você precisa dizer: eu não sou Deus, eu não sou superdotado. Você só precisa admitir. Esse é o primeiro passo do caminho da restauração. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos fazer a pergunta simples, né? O que Deus está me dizendo? O que Deus está me dizendo? O que eu vou fazer a respeito? E eu tenho duas perguntas que a gente sempre faz aqui. Se tem alguém aqui no nosso meio que se vê lutando com esses hábitos há muito tempo, vence ali, vence acolá, mas não consegue lidar de forma definitiva, tenta brincar de Deus, tenta controlar a imagem, as pessoas, os problemas, mas está cansado, e Jesus está dizendo: vinde a mim cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Deixa Ele tomar o seu fardo, deixa Ele cuidar da sua vida, deixa Ele assumir o controle. Mas você precisa se render. Confessa hoje à noite: eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Entrega-se a Ele hoje. É a primeira pergunta que eu faço. Se tem alguém na internet, se tem alguém aqui que gostaria de hoje à noite dizer: eu quero trilhar esse caminho, eu quero Jesus para me ajudar, eu entrego a Ele e o aceito como meu Senhor e Salvador. Tem alguém aí? Se tem alguém com coragem para levantar a mão e dizer: hoje é meu dia, eu quero Jesus para mudar a minha vida. Talvez todos aqui já sejam crentes, né? Eu não estou vendo. Deus te abençoe, querida. Amém. Talvez haja outras mãos aí que eu não estou vendo. A luz está me atrapalhando aqui a visão, mas pode manter aí, não tem problema, não preciso ver. Deus está vendo. Sua decisão de dizer: eu quero Jesus. Mas também quero fazer um convite à igreja do Senhor. Crente em Cristo Jesus. Você ter tentado viver como se Deus não existisse, porque tem um ídolo no seu coração. Você mesmo sentou lá e está no controle com a Bíblia na mão, citando textos bíblicos para os outros, tentando fazer na vida dos outros aquilo que você não se deixa mudar, não se deixa colocar no caminho de Deus, andar no caminho de Deus, não se permite. Então eu queria que você também hoje à noite fizesse uma decisão de dizer: eu dou esse primeiro passo, chega, estou cansado, eu quero trilhar o caminho da restauração. Tem uma área na minha vida que eu sei que precisa, eu quero colocar diante de Deus hoje à noite. Então se tem alguém nessa condição, irmão em Cristo Jesus, você já é crente, fica de pé aí no seu lugar. Eu não vou perguntar qual é o problema, Deus está aqui, Ele sabe o que você está colocando diante dEle. Um vício, um mau hábito, um mau cuidado com a sua imagem, com a sua vida, algo que tem a ver com alimentação, tem a ver com excesso de trabalho, excesso de esportes, excesso de tanta coisa que você faz para sublimar a tua dor, e você vai dizer: Senhor, vem me socorrer, Senhor. E a sua decisão é diante do Senhor. Ele é poderoso. Sai. Deixa Ele assumir o controle. Deixa a graça dEle inundar seu coração, para essa semana ser uma semana de vitória. Ou quem sabe uma semana de confronto com hábitos que você vai dizer: é aqui que eu estou sendo derrotado. Assume o controle. Por isso que a Síria disse: aceitei Jesus como Salvador e agora eu aceitei Jesus como meu Senhor. Ou seja, a palavra Senhor não é o seu Zé, seu João, é o dono. Essa palavra foi dita num contexto em que César, o imperador, era o Rokurios, o dono de tudo, o Senhor de tudo. E quando o crente diz: confesso Jesus como Senhor, significa: eu estou entregando meu passado, meu presente, meu futuro ao Senhorio de Jesus. Ele é dono de tudo. Controla, Senhor, me ajuda, Senhor, a vencer os meus maus hábitos. E a graça e o poder de Jesus vem sobre você para te confortar, te ajudar, te guiar, te curar, como disse o texto lá de Isaías que lemos no começo. Senhor, obrigado por essa noite poderosa, pela Tua palavra, porque fomos confrontados, Senhor, com a Tua verdade. Perdoa-nos, Senhor, por estarmos assumindo o controle que Te pertence. Por isso, tira de nós, Senhor, toda a ansiedade, todo o medo, porque o Teu amor nos inunda agora, e nós queremos aprender a andar segundo a Tua vontade, vivendo em paz, vida abundante, vida vitoriosa, não tentando disfarçar a dor que está aqui dentro, mas expondo essa dor para o Senhor, compartilhando com meus irmãos e sendo ministrado, Senhor, nas áreas que o Senhor quer mudar. Obrigado por essa noite, que a Tua paz nos leve para uma semana de muita bênção. Que a Tua presença em nós continue essa ministração a cada ato, a cada atitude, a cada pensamento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.